Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Passe de Letra na Rádio AVFM. Está na hora de falarmos da jornada desportiva, que é como quem diz, falarmos da Taça de Portugal. Hoje foi uma festa rija de taça, com uma vitória e uma derrota para equipas do nosso concelho, mas essa é a grande novidade. Temos uma equipa do nosso concelho na segunda eliminatória da Prova Rainha do futebol português. Alvarense bateu, e bateu muito bem, o Soloricense nessa primeira ronda. Já lá vamos, para já as apresentações oficiais, ou habituais. O meu nome é Pedro Silva, hoje acompanhado do Joel Magina. Já não faço o Passe de Letra há umas semanas, mas espero que se lembrem de mim. Estamos nos 98.7 da frequência modulada, mas também estamos no Facebook, em facebook.com/radioavfm. É lá que está o nosso streaming e é lá que pode acompanhar, como é óbvio, também todas as novidades desportivas que são encaminhadas para o Facebook, vindas do nosso site radioavfm.net. É o espaço de toda a informação, não só desportiva, e também de toda a programação da AVFM, se quiser ouvir e rever tudo aquilo que é o nosso espaço de rádio. Também estamos no Instagram, é uma novidade, vai tendo bastantes atualizações atualmente. Estamos também a acompanhar a evolução tecnológica, como deve ser. instagram.com/radioavfm, basta deixar um clique, basta deixar um follow e certamente estará em cima do acontecimento de tudo aquilo que nós partilhamos. E já eu adiantando que hoje é uma edição do Passe de Letra de rescaldo à Taça de Portugal. Poderemos eventualmente talvez passar por outras modalidades, mas como não podia deixar de ser, o prato forte será futebol, e é por aí que vamos precisamente. Vamos já começar com a boa notícia do dia, que foi essa grande goleada de Alvarense, e depois passaremos também pela derrota da Florgueira diante do Sporting de Espinho numa segunda fase do nosso programa. Vamos a isso.
Novo seminovo usado, entre centenas de opções multimarca, a Carset tem o carro dos seus sonhos ao melhor preço. A Carset está em Alvar, na Feira, em Parafita e em carset.pt.
A Junta de Freguesia dos Muris apoia o desporto. Passe de Letra. Futebol.
Fazia-te então essa pergunta, Pedro, em relação a esse jogo da Alvarense. Uma vitória dilatada, um passeio perante esta equipa de Soloricense. Já se esperava, se calhar, que Alvarense fosse candidata, que fosse superior neste jogo. O Fábio Vieira e o próprio Manuel Rezende, na semana passada, já deram pequenos toques disso, mas se calhar não estava-se à espera de um tão grande desnível. A verdade é que o Alvarense passeou a primeira eliminatória, deu mesmo para rodar tudo, e podemos quase falar de um jogo quase sentido único. Mas o que é que tens mais a acrescentar? Um 7-1, se calhar o ponto mais negativo foi mesmo ter sofrido o golo.
Sim, já vem numa fase muito tardia, mesmo no último lance da partida, ou seja, não decidiu absolutamente nada, mas começando pelo início, olhando a este sorteio, claramente saiu aqui o brinde ao Alvarense. Para quem não está familiarizado com aquilo que são as regras atuais da Taça de Portugal, esta primeira eliminatória joga-se de forma zonal. Não era o que acontecia há uns anos a esta parte, ou seja, o Alvarense teria sempre de calhar com apurados para a Taça de Portugal que estivessem geograficamente perto, e calhou aqui talvez uma das equipas mais acessíveis ao Alvarense. Por exemplo, podia ter calhado a Florgueira, podia ter calhado o Sporting Espinho, e aí seriam tarefas bem mais complicadas. Este Soloricense, apesar de na teoria até ser uma equipa equilibrada em relação ao Alvarense, porque é vice-campeão, tal como o Alvarense, do seu campeonato distrital, é vice-campeão da Guarda, vive e joga numa realidade totalmente diferente da do Alvarense. Nem podemos comparar a força dos dois campeonatos, e olhando ao expoente máximo do campeonato de SABSEC, que é esta equipa do Ovarense e será provavelmente a equipa do Sporting de Espinho, que estão em termos orçamentais e em termos de investimento para a época desportiva muito, muito acima daquilo que é a própria realidade do seu campeonato, que em comparação o de Aveiro com o da Guarda já seria um desnível bastante grande. O Solorissense é verdade que é o segundo classificado, ou foi o segundo classificado da época passada no seu campeonato, mas inclusivamente ficou uma distância muito, muito grande do Gouveia, que foi a equipa que subiu e que até tem estado a dar bons sinais nos campeonatos nacionais, e creio que hoje até passa na Taça de Portugal,
eliminou
o Beira-Mar. Pronto, e este desnível acabou por se exacerbar ainda mais logo ao minuto 2, porque até podia dar a sensação que o Solorissense ia tentar aguentar ali com um jogo, um futebol um bocadinho mais retraído, a tentar sair nas transições. Certamente era essa a estratégia lançada pela equipa da Guarda, só que o Ovarense marca logo ao minuto 2 por Gonçalo Semedo. É verdade que é um golo um bocadinho fortuito, um bocado à carambola, mas acaba por conseguir inaugurar desde logo o marcador e deu-lhe uma tranquilidade muito grande. Já se percebia que o Ovarense era mais forte, já se percebia que ia ter o domínio do jogo, já se percebia que ia estar territorialmente e em termos de posse de bola muito mais ativa que o Solorissense, e isso só foi crescendo ao longo da primeira parte. O guarda-redes do Solorissense nesses primeiros 45 minutos acabou por se evidenciar, fazendo uma, duas, três boas defesas, inclusivamente em fases em que estávamos em relato em direto, mas acabou por não conseguir evitar tudo. O gol de Lucas Lima dá mais segurança ao Varense, depois o penalti já em cima dos minutos 45 coloca até justiça nesse marcador para aquilo que foram os primeiros 45 minutos, e a segunda parte acabou por ser uma catadupa de situações. É verdade que principalmente depois do quinto golo e com as alterações, o Ovarense tentou com essas alterações continuar a imprimir velocidade. Os jogadores, não quero dizer que os jogadores tiraram o pé do acelerador, mas acaba por ser um bocadinho inevitável que alguns não tenham estado já tão ativos no jogo. Ainda assim deu para marcar um sexto, um sétimo, e depois até para sofrer um já numa fase final, quando acaba por ser até um bom prémio para o Solorissense. Até é um momento bonito porque veio muita gente de Solorico da Beira para assistir esta partida. Estava aquela zona reservada aos adeptos visitantes, até bem composta de pessoas vestidas de verde e branco, e o golo acaba por ser uma consolação, porque houve ali um abraço coletivo da equipa a dizer: olha, saímos deste pesadelo com pelo menos aqui esta benesse. Acaba por ser até bonito, e houve muitas palmas dos adeptos do Ovarense também salientar isso, o que prova que houve aqui algum fair play neste jogo. Mas relativamente ao resultado e à exibição, certamente já vamos aprofundar isso, mas claramente um Ovarense que é de outro nível, de outra realidade totalmente diferente, e agora falando em questões de Taça de Portugal, vai finalmente entrar num duelo onde a partida não será a favorita, e onde realmente, pelo menos tendo em conta aquilo que tem sido os outros anos de Taça Portugal, irá jogar contra uma equipa que tem ambições maiores do que as suas nesta competição.
Sim, eu olhava já para nível tático o Ovarense, que com Ricardo Maia, essa linha de três centrais, e ao que tudo indica, e ouvíamos aqui já na semana passada nessa antevisão com o Fábio, com uma defesa a quatro.
E Luís Breda a fazer parte dessa defesa.
Luís Breda a fazer parte dessa defesa, e eu perguntava-te se gostaste dessas dinâmicas, e sobretudo com uma equipa com dois pontas de lanças, um 4-4-2.
Sim, é claro que este jogo também tem aqui particularidades que permitem que o Ovarense esteja extremamente ofensiva. Por exemplo, essa inclusão de Luís Breda, no meu ponto de vista, faz algum sentido, porque era um Ovarense que ia ter bola constantemente.
Sim, e é um jogador que sai bem a jogar.
E é um jogador que sai bem a jogar, também se viu muitas vezes Pedro Martins a descer, mas é um jogador que trata bem a bola e consegue dinamizar logo as jogadas da Ovarense a partir da raiz, algo que não vou dizer que os outros centrais não possam fazer, mas Luís Breda, por ter características de médio, poderá acrescentar nesse sentido, jogando nesta linha de dois, independentemente de jogar nesta linha de dois. A questão dos avançados vem também nesse sentido. Moverem-se claramente de caudal muito ofensivo, com André Claro e Lucas nas alas, com Semedo e Mário Correia no ataque, muitas chegadas à área, inclusivamente dos médios, pressão intensíssima na posse de bola do seu adversário. O Solorissense tinha muito pouco tempo para processar as jogadas e para pensá-las, porque rapidamente tinham jogadores do Ovarense e às vezes nenhum, mais do que um, em cima do portador da bola, e por isso o Ovarense acabou por abafar por completo muitas vezes aquilo que era o processo de jogo da equipa visitante, e por isso é que teve um domínio de jogo muito próximo da grande área. Não foi só em questões de posse de bola, acabou por ter essa posse de bola sempre muito próxima da baliza do Solorissense. Mas lá está, este jogo tem essas tais particularidades, embora, atenção, e eu fui salientando isto e até lancei esta questão ao Fábio Vieira e ele acabou por concordar de certo modo, este adversário se assemelha em termos estratégicos muito àquilo que vários dos adversários do campeonato SABSEC irão fazer, principalmente no estádio Marcos da Silva. Uma equipa mais retraída, uma equipa mais na expectativa, bem orquestrada em termos defensivos. A verdade é que o Solouricense até sofre cedo, mas manteve essa estratégia ao longo de praticamente todo o jogo, principalmente na primeira parte, enquanto o jogo ainda estava um bocadinho indeciso em termos de resultado, e depois a aproveitar saídas em contra-ataque. E acho que o Ovarense acabou por lidar muito bem com isso, não teve qualquer problema em ter bola, independentemente da estratégia do seu adversário, que muitas vezes até surtiu efeito, porque o Ovarense bateu muitas vezes contra a barreira e contra aquilo que foram os vários jogadores do Solouricense atrás da linha da bola, mas acabou por sempre por ter a calma, o discernimento e a qualidade, acima de tudo a qualidade, porque individualmente estes jogadores são muito bons, mas coletivamente já se nota aqui também várias ideias aplicadas, a qualidade de desmontar o seu adversário e aparecer muitas vezes em finalização até dentro da grande área. Foram poucas as vezes até que vi o Ovarense a chutar de longe, porque também não houve grande necessidade para isso. A equipa conseguia furar e apareceu muitas vezes em zona privilegiada para chutar. Na primeira parte, eu há pouco disse, o 3-0 acaba por colocar justiça, mas chega de um penalti já em cima do minuto 45, porque se calhar com 2-0 não haveria justiça necessária àquilo que o Ovarense já tinha produzido, tendo em conta aquilo que rematou e criou e aquilo que efetivamente conseguiu materializar, que tinham sido até aí apenas 2 golos.
Destaques, Pedro. Ouvi muito durante o teu relato Lucas Lima, um médio que já passou pela equipa dos Muris, sei que faz um golo, está ligado a, penso, a mais 2 lances, uma assistência e ganha, penso eu, que o penalti de um lance.
Não, o penalti é ganho pelo Boateng.
Mas claramente o jogador que foi destaque, quem é que te salta mais à vista?
Olha, eu salientei alguns, inclusivamente na fase do MVP atribuí a Lucas Lima. De facto, já se notava muita coisa dos momentos em que o conhecíamos, quando esteve cá, claramente sobe para outro nível e apresenta-se em grande destaque aqui na Ovarense. Ele que vem do Salgueiros faz o segundo golo, está em assistências, eu creio que faz 2 assistências, a primeira um bocadinho mais ou menos porque acaba, o do primeiro golo mais ou menos porque acaba por ter ali uma confusão na grande área, mas é ele que lança a bola para lá. Faz também outra assistência para o golo do Mário Correia, e é um jogador que foi desconcertante no lado esquerdo. Esteve alguns momentos no lado direito, mas principalmente no lado esquerdo acabou por trazer muitos problemas aos seus adversários, bem coadjuvado pelo Boateng. Atenção, não foi assim tão habitual vermos o Boateng à esquerda na época passada, inclusivamente até em missões mais de o campo do que propriamente defensivas, mas muito bem coadjuvado hoje a aparecer. É verdade que do lado direito também houve boas incursões, mas eu gostei desta parelha entre Lucas Lima e Boateng. Mas para além de Lucas Lima, que claramente acaba por ser o meu MVP, eu destaco a entrada de Gonçalo Semedo. Já está um jogador que parece que está como peixe na água quando chega ao Ovarense. Oportunista, marca logo um golo, dá logo um elan, acaba por ter mais oportunidades para fazer até mais. Eu destacaria se calhar ainda mais também o Mário Correia. Na verdade, toda a linha de ataque, os 4 jogadores de ataque estiveram muito bem. O André, claro, numa fase inicial um pouco mais apagado, mas claramente no final a mostrar muito que queria o golo, acabou por consegui-lo, um bocadinho se calhar até contra a expectativa, porque já estava a denotar-se alguma frustração, mas eu creio que até foi por causa disso que o Fábio Vieira o deixou ficar durante o jogo completo, para que ele conseguisse chegar efetivamente a esse golo que dá-lhe ali um boost de confiança. Mas já salientei o Mário, Gonçalo, Lucas, toda a linha atacante esteve muito bem, foram 7 golos e toda a gente conseguiu melhor a sopa. Eu destacaria ainda o Edgar, porque o Edgar Almeida dá aqui seguimento àquilo que já era uma panagem da época passada, e a verdade é que o Ovarense perde o seu expoente máximo de golos por centrais, que era Diego Tavares, mas parece que já ganhou aqui outro, e um de cabeça e um de desvio com o pé. Um ao segundo posto, um ao primeiro posto, ou seja, a mostrar já aqui várias nuances também em termos de bolas paradas. E depois, na sequência deste raciocínio, Pedro Martins, porque é um jogador que marca um golo, está nas assistências dos cantos e é mais uma vez um jogador que vai ser cerebral para esta equipa de Ovarense. Eu creio que na época passada se calhar demorou um bocadinho a nós vermos a melhor versão do Pedro Martins. No final da época já estávamos se calhar a entrar nesse clima, e eu acho que ele agora está mais do que entrosado com o ambiente, com o clima, com o Ovarense em si. É verdade que tem um grupo diferente de jogadores à sua volta, mas a qualidade está lá, e hoje já mostrou muito dessa qualidade, não só no quesito das bolas paradas, onde é claramente exímio, mas em todos os aspectos do jogo. É um jogador Lá está, foram poucos resistentes da época passada a entrar no 11 e ele é um deles, e se calhar o mais titular da época passada em relação aos outros que acabaram por jogar. Luís Breda nem sempre era titular, Diogo Almeida também não foi sempre o guarda-redes titular e o próprio Boateng não jogou assim tantas vezes na época passada. Por isso este é o titular da época passada que transita para este jogo, e claramente justificou essa aposta do técnico.
O Varense avança para a segunda eliminatória. Não estou certo se com Tiago Leite folgou na primeira e entrou com o Oriental Dragon na segunda,
mas já não tenho meia certeza.
Mas no entanto é um avanço, Pedro, novamente no Marques da Silva.
É uma vitória na Taça de Portugal, que
sim,
já não acontecia
há
muitos anos.
Que já não acontecia assim. Um avanço, vem aí o Covilhã, uma realidade diferente, Liga 3, um adversário de, com todo o respeito pela equipa de Soluriciense, mas o Covilhã com muito mais nome e face também, claro, ao campeonato que disputas. O que é que esperas? Eu olho para esta equipa de Alvarense, muitos reforços de campeonatos superiores, e acredito que em casa, e face também ao que fez na época passada, pode ser um Alvarense que pode equilibrar e até eliminar esta equipa de Covilhã.
Sem dúvida, eu concordo contigo. Este Alvarense claramente tem um plantel que não é distrital. Todos os jogadores, ou quase todos os jogadores, já passaram por outro tipo de campeonatos. E está a profissionalizar-se ao máximo. Eu acho que esse exemplo da época passada podemos trazê-lo como um exemplo, mas claramente o Covilhã também vem de sobreaviso. Sabe que esta não é uma equipa de distrital, por assim dizer, apesar de disputar esse tipo de campeonatos. Mas o Alvarense claramente em casa tem essa capacidade de ombrear contra uma equipa que é de uma realidade diferente, mas que, atenção, nós olhamos para a pré-temporada do Alvarense e parece que a equipa já se foi preparando para esse tipo de confrontos. Claro que o grande objetivo é o campeonato SAB-SEGUE, e ainda hoje o Fábio Vieira acaba de o salientar, porque até pode ser muito bonito o Alvarense avançar mais uma, mais duas, mas dificilmente chegará a uma vitória da Taça de Portugal. Seria uma coisa completamente estratosférica, nem passa pela cabeça de ninguém o Alvarense avançar até esse capítulo da prova. Agora, no campeonato, a realidade é que o Alvarense quer finalmente cumprir os seus objetivos, quer vencer, quer subir, quer materializar em termos práticos aquilo que é já o seu profissionalismo dentro da equipa e da estrutura. Mas, independentemente disso, nós não vimos o Alvarense a jogar apenas contra equipas parecidas com aquelas que vai jogar no SAB-SEGUE ao longo da pré-temporada. Teve vários jogos contra equipas de patamar superior, inclusivamente com excelentes resultados. São 6 vitórias e uma derrota, se não estou em erro. Há este jogo completamente sui generis da apresentação, que é um bocadinho fora da caixa, mas independentemente disso, acabou por jogar contra, lembro-me, jogos contra Salgueiros, contra não teria sido a equipa principal do Feirense, ou os jogadores que iriam jogar, porque creio que o Feirense tinha jogo nesse dia, mas inclusivamente mas jogou contra o Feirense e até venceu. Ou seja, há aqui vários jogos que dão a entender que a equipa estava a preparar-se para jogar contra equipas de patamar superior, porque claramente é uma equipa de patamar superior, e por isso não será certamente uma coisa. São jogos pré-temporada, outra coisa são jogos oficiais, atenção, e o jogo contra o Covilhã já vai ser numa fase em que as equipas já estão um bocadinho mais calejadas, vai ser daqui a uns tempos, mas independentemente disso, não será uma novidade para o Alvarense bater de frente contra uma equipa dessas, porque já o fez nesta pré-temporada, porque já tem jogadores que ao longo de vários anos jogaram nesse tipo de patamares, e depois tem aqui o fator casa, ou seja, vários elementos que podem ajudar o Alvarense a ter essa ideia que tu trouxeste para aqui, com a qual eu concordo, de que é possível. E eu considero que, se calhar, apesar de tudo, haverá aqui um ligeiro ascendente em termos de favoritismo para o Covilhã, mas não será assim uma coisa de dizer que são favas contadas, quase como este jogo que nós vimos aqui hoje. Se calhar um 60-40, um 55-45, e talvez aí o Alvarense tenha uma palavra a dizer mesmo séria e consiga avançar mais uma. Eu acho que seria, aí sim, eu acho que neste jogo toda a gente estava a contar, mas aí sim, já foi bom ter aqui uma vitória, como é óbvio, porque já não ganhava na Taça de Portugal há muitos anos, mas aí sim, vencendo uma equipa de patamar superior, veríamos claramente o Alvarense a afirmar-se já num patamar bastante elevado nesta competição, e a provar, em termos práticos, que este investimento, que esta profissionalização está no bom caminho. Eu acho que está claramente, mas falta aqui materializar. Em termos de campeonato, ainda não conseguiu chegar então ao Campeonato de Portugal. Vamos ver se consegue esta época, mas em termos de taça, vencendo uma equipa de nacionais, aí sim poderia dar aqui um passo em frente e mostrar que realmente está a levar o barco a bom porto.
Pedro, hoje o Obrense que teve algumas ausências,
sim,
um banco que que nem estava completo por inteiro. Eu sei que ainda é cedo, eu sei que este se calhar não é o melhor jogo ou o melhor desenho para fazeres uma comparação, mas em relação à época passada, o que é que achas? É uma Ovarense que está mais forte, tem mais soluções, já se pode adiantar isso? Olhando, por exemplo, para o ataque, porque por diversas vezes falava, face também ao sistema que é utilizado, há Mário Correia, ao Luís Caixeira, ao Gonçalo Semedo e muitos, André Claro. Parece que, mesmo a nível ofensivo, um Ovarense que quer mais.
Eu acho que obviamente, se no ano passado já olhávamos para o Ovarense com um plantel vastíssimo, este ano não quiseram deixar dúvida nenhuma e talvez ainda tenham investido um bocadinho mais. Eu queria salientar aqui algo que me parece se calhar tão ou até mais importante do que esse dado que tu trazes e com o qual eu também concordo, que é, o Ovarense tem uma equipa praticamente nova, são poucos os jogadores que se mantêm. Olhamos para este 11, tinha 4 jogadores da época passada. Mas olhando a este primeiro sinal, e eu sei que o desnível em termos de forças teóricas entre Ovarense e Seloricense seria muito favorável ao Ovarense e por isso faz com que isto se note ainda mais, mas olhando a estes reforços e se formos posição a posição, olhando ao que existia na época passada e ao que existe esta temporada, este primeiro sinal é de que, calma, pelo menos pior não fica. Podemos ir jogador a jogador. Olhamos para a lateral direita, por exemplo, e hoje gostei da exibição do novo lateral. Olhamos para o central, o Edgar, claramente a mostrar os mesmos créditos que se calhar os centrais que jogavam na época passada. O próprio Agostinho fica no banco, o próprio Nuno Martins fica no banco, que são jogadores que eram importantes na época passada. Olhamos para o meio campo, temos ali Bavixen, temos o Júnior, são jogadores que podem perfeitamente substituir Phil e que já mostraram aqui hoje qualidade para isso. Ou seja, o Ovarense perdeu os jogadores que eram importantes, perdeu atletas que se calhar nós dizíamos, caramba, está a sair este jogador, quem é que vai entrar aqui para mexer com isto? E claramente acrescenta com os jogadores que são da mesma valia, pelo menos neste primeiro sinal. Vamos ver ao longo da temporada, perde Tica, ganha Gonçalo Semedo. Ou seja, as substituições são claramente para jogadores que são ou do mesmo nível, ou se calhar, vamos ver se isso é possível, porque os do ano passado, é verdade que não ganharam o campeonato, mas exibiram-se a grande nível. Nós não conseguimos, pelo menos aqui, dentro do nosso circuito, dentro do nosso programa, foram raras as vezes em que nós criticamos o Ovarense, para percebermos o feito que a Flor Greda acabou por conseguir fazer, porque de facto foi ligeiramente melhor do que uma equipa que foi incrível, como é o caso do Ovarense. Mas estes jogadores dão aqui uns primeiros sinais muito bons, e acho que mais, ou pelo menos ao nível desse facto que é, o Ovarense tem um plantel se calhar ainda mais vasto, é os jogadores que foram encontrados para substituir jogadores preponderantes da época passada parecem ser jogadores acertados, e não vai ser pelo facto de ter mudado se calhar mais de 60% da equipa, ou se calhar até mais, que a equipa vai ser menos forte este ano. As ideias até podem ser diferentes, o treinador claramente vai colocar aqui o seu cunho, e apesar de ser um treinador jovem, já se nota que é um treinador de ideias fixas e que tem aqui um objetivo muito claro de se afirmar também, desde logo pelo facto de já ter mudado o sistema, por exemplo. Mas é uma equipa que mais uma vez vai estar talhada para lutar pelos grandes objetivos da temporada, numa época muito dura. Ainda hoje vemos o seu rival a eliminar uma equipa do Campeonato de Portugal, que não é fácil, não é? E logo um derby, e fora de casa, contra uma equipa que já tinha dois ou três jogos, ou três jogos neste caso, e o Espinho não tinha nenhum. Ou seja, também está ali um sinal de que a luta vai ser intensa. Poderá haver aqui mais outra equipa a intrometer-se, mas esta Ovarense, meu Deus, é muito forte.
Desculpa interromper-te, Pedro.
Não interrompes nada.
E já olhando para o Salcedo, também partilhas a opinião que será uma luta a dois. Ainda hoje ouvia de Tiago Leite dizendo, não posso dizer que não, será uma luta a dois. Poderá aparecer uma outra equipa a intrometer-se e a roubar pontos ali, ou ser um outsider, mas...
Olha, vai haver sempre alguém que fica em terceiro e em quarto.
Sim,
isso é óbvio. Agora vamos ver a que distância, não é? Nós no ano passado chegamos a cogitar durante alguns tempos, não foi assim muito,
que
a Juve Force até pudesse andar ali sem querer. Eu creio que poderá haver uma outra equipa que possa, pelo menos numa fase inicial, manter ali o ritmo e ombrear com estas duas equipas. Agora, no final das contas, acho muito difícil que alguém consiga manter o ritmo delas, de Alvarense e dos Pins, se eles se apresentarem, estes dois conjuntos, ao seu melhor nível. E eu creio que vai ser uma luta de regularidade mais uma vez. Porque independentemente do nível do campeonato, sabe, segue, eu volto a trazer aqui à coação umas célebres palavras que me ficaram na retina do Cajó. Todas as equipas se organizam muito bem, o campeonato é extremamente bom, todos os adversários estudam ao pormenor Alvarense e Espinho, e naquela altura também a Flor Grade, e por isso é que eles têm sempre algumas dificuldades, ou muitas dificuldades, mas no final das contas faz diferença ter um plantel que é, se calhar, em termos orçamentais, 3, 4, 5, 6 vezes maiores em relação ao seu adversário. Ou se calhar mais, eu estou a dizer isto aqui um bocado à sorte. E eu creio que no final do dia vai ser Alvarense contra Espinho, Umbriara. Acho que vamos ter aqui dois fatores que foram também decisivos nesta temporada, a que terminou. Fazer o trabalho que têm de fazer contra as equipas abaixo do top 2, que é vencer tudo, e depois esperar para que os derbys entre um e o outro decidam mais alguma coisa. Porque creio que será muito difícil fazer o que a Flor Grade fez, que é vencer os jogos todos contra adversários abaixo do nível dos rivais, mas terá de ser quase isso para que os derbys sejam efetivamente decisivos, porque eu acho que podem ser, e para que uma equipa no final sobressaia em relação à outra. Dois grandes plantéis, duas grandes equipas. Eu acho que estamos prontos para ter mais um campeonato. Este será, o outro era tricéfalo, este será bicéfalo. Vamos ver se há mais alguém a intermeter-se, mas eu creio que vou por essa linha. Dificilmente alguém conseguirá umbriar contra estes dois.
Campeonato sabe-se que arranca já na próxima semana. Vamos então ao outro jogo da taça do nosso concelho, mas essa vitória então, Alvarense avança para a segunda eliminatória, vence então 7-1 a equipa do Soluricense.
Pois, o nosso computador está um bocadinho lento. Vamos ver se entra na publicidade. Eu acho que... Pronto, vamos ver. Se ele entrar, entra. Se não entrar, não entra. Vamos conversando. A verdade é que temos então essa...
Armando Valente. Estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente. A prestar bons serviços desde 1959.
A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256-792-519.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Ovarmat, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovarmat, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexander Colano 61. E em ovarmat.pt.
Olha, não sei se sabem, ouvintes, mas há muitas coisas certas na vida. E uma delas é que quando as máquinas querem dar cabo de nós, elas dão. O nosso computador hoje não está a ser amigo. Já durante a transmissão, se calhar não se notou, para quem estava a ouvir a transmissão, porque o Jaime faz sempre aqui um trabalho invisível, vá, digamos assim, de grande classe, mas eu estou aqui com algumas dificuldades. O nosso computador está a pregar-nos umas partidas. Vamos lá ver se não nos deixa ficar mal até ao final do programa. Falemos então de uma equipa, até porque estava a falar em ficar mal, que não anda a passar muito bons momentos. A Flor Grade, de facto, tem tido um início de temporada bastante complicado. Ainda não foi desta que marcou um golo e ainda não foi desta que venceu. Hoje bateu de frente contra um dos rivais da época passada, último jogo, relembro, tu sabes perfeitamente, da Supertaça. A Flor Grade da época passada até tinha perdido contra o Sporting de Espinho. Repetiu-se aqui, não com o mesmo resultado, mas repetiu-se aqui esse desfecho. Espinho a vencer em Cortegaça, 1-0, golo de Luís Rebelo logo no abrir do pano da segunda parte, que deixou a Flor Grade KO. O que é que achaste desta partida? Eu saliento este facto mais uma vez, porque começa a ser por demais evidente, a Flor Grade não marca golos esta época. Ainda
sim,
não marca.
Sim, eu acho que não há como
fugir,
como
a, isso.
Fugir a esse ponto, esse apontamento que cada vez mais vai aumentando,
é?
Sim, quarto jogo. São mais de 360 minutos sem fazer um golo.
Também sofre poucos, mas...
Sim, mas de qualquer das maneiras, acho que espera-se que a nível ofensivo que chegue a esse tão desejado golo. Olhando para o jogo, acho que essencialmente olhando para a primeira parte, não foi o melhor jogo de futebol que muitos adeptos estariam à espera. Muita batalha, muita luta, pouquíssimas chances de golo e um empate que se ajustava ao intervalo. Na segunda parte tem essa entrada fantástica por parte da equipa de Espinho, que chega ao golo e que eu acho que depois de chegar ao golo tentou e conseguiu suster a equipa da Floregrade, que ainda tentou de tudo, colocar Ricardo Machado para a frente, tentar chegar a esse golo do empate, que acabou por não chegar. Acho que se pode ajustar face também ao que foi o jogo, porque houve muito equilíbrio e acho que é um bocadinho aquela imagem daquele jogo: quem marca primeiro fica numa melhor posição. O Espinho fez isso e acho que depois foi muito, mostrou uma equipa já madura depois de ter essa vantagem para segurar.
Claro, está o Espinho, tal como o Varense, uma equipa da Distrital, mas que não tem nada a ver com a Distrital. Sim, claramente ao nível da Floregrade.
Claramente, né? Claramente que tem um plantel que podia estar a ombrear no campeonato. Campeonato de Portugal, sem dúvida alguma. Eu acho sinceramente que a perde vivas. Estou-me a lembrar de alguns jogadores que possa ter perdido, mas parece-me que ainda acrescentou mais duas, três peças de qualidade para esta equipa de Tiago Leite, que também muda o sistema tático, que também apresenta um 4-4-2, na minha ótica, com algumas surpresas de alguns jogadores que entraram de início, como o caso de Luís Rebelo, como o caso de Vasco Vieira, e no banco estava Joãozinho, estava Willy, estava Manu Alves e muito mais, mas a verdade é que eu acho que até esses jogadores que não se estava à espera, Luís Rebelo fez o golo, Vasco Vieira foi mesmo eleito o meu MVP, faz mesmo uma grande partida. Acho que é um Espinho que também se quer afirmar, e hoje olhando para este jogo, muito, muito equilíbrio, mas chegou ao golo e depois acaba por conseguir passar à segunda eliminatória.
Olha, a tua visão sobre a Floregrade que tens acompanhado ao longo das últimas semanas será certamente interessante para a nossa conversa. Eu, por exemplo, acompanhei a Floregrade na primeira jornada do Campeonato de Portugal e, apesar da derrota, acho que deixou ali uma boa imagem, e claramente Helder Castro também salientou isso na entrevista que nos deu. Ou seja, o balão de confiança não se esvaziou assim tanto, mas a verdade é que ao longo das últimas semanas as coisas não têm corrido bem. Já conseguiu o seu primeiro ponto no Campeonato de Portugal, é verdade, mas como é que sentiste esse balão da confiança vazio, a mirrar cada vez mais à medida que o jogo ia avançando? Porque vemos uma Floregrade que são 300 e tal minutos sem marcar, são 3 derrotas e um empate, ou seja, não é um início nada positivo para esta equipa.
Sim, eu acho que pela primeira vez, se calhar, vi hoje o primeiro grito de revolta no pós-match, quando falou connosco. Fala mesmo numa equipa que não admitia que houvesse uma equipa que quisesse mais vencer do que a dele. Refere muitas vezes isso. Acho que, sinceramente, É um acumular, acho que hoje também poderia haver uma ou outra decisão do Helder Castro que poderíamos estar aqui a discutir. Causou-me, se calhar, alguma admiração não ter colocado o João Dias e o John Anderson quando estava na procura, e ter lançado o Edu Santos e o Tiago Jogo. Depois coloca mesmo o Ricardo Machado como ponta de lança. Não sei até que ponto tentar algo diferente no processo ofensivo, em vez de esse bombear logo no imediato, poderia dar mais qualquer coisa. Mas acho que 4 jogos, apesar de, se calhar, algumas boas exibições e algumas derrotas,
bate-se bem, não é?
Sim, bate-se bem. Ainda hoje, não, eu sinceramente não concordo em pleno com as declarações dele quando disse que a equipa não quis total, que o Espinho quis mais vencer. É normal, se calhar, quando o Espinho tivesse a vantagem, tentar manter e tentar assistir, e isso conseguiu na perfeição. Mas acho que foi uma Florgate que também tentou de tudo, mas as coisas não estão a correr. Acho que, sinceramente, a nível ofensivo é preciso mais. É preciso mais, e não estou a dizer
mas o que é
mais.
Que é
acho que.
Era aí que eu ia. Falta não, qualidade,
sim,
é isso?
Não. Eu acho que, sinceramente, falta ali.
Confiança?
Certo, sim, começa a questão da confiança, a questão das dinâmicas, mesmo a questão, por vezes, de. O último toque, não procurar o remate, acho que está muito por aí. Que me parece que, sinceramente, por vezes. Quer mesmo quase uma jogada onde é preciso.
Mas desculpa, eu há pouco fazia. Vamos fazer este exercício que eu fiz há pouco. É verdade que o Ovarense vence de forma clara e esta primeira imagem é excelente, mas eu estava a dizer, talvez por esta primeira imagem nós vejamos que os jogadores que saíram, que eram cruciais, tenham sido bem substituídos. Nós vemos jogadores cruciais da Florgate a sair e goleadores. Basita Ahmed, Pedro Silva, o próprio Fábio Vieira. Os jogadores que o substituem, não, o que é que estão a apresentar?
O Pedro Silva penso que será mesmo lesão e ainda será.
Mas não está a jogar.
E se calhar é um elemento que faz muita falta. Acho que é difícil encontrar um outro Basita Ahmed. Tu há pouco falavas, ok, acrescentou o Ibo, acrescentou agora Júlio Alves. Estamos a falar agora, se calhar, algo diferente do campeonato de Portugal em relação ao campeonato de Sabseg. E acho que o Basita encaixou na perfeição naquela equipa. A equipa já estava mesmo trabalhada para o ponta de lança,
para potencializar
ao máximo. Foram quase 30 golos e torna-se um bocadinho difícil. Acho que ainda está a tentar. Acho que o Júlio Alves foi um grande reforço que agora apareceu nestes. No jogo frente à equipa do Lessa, ou seja, apareceu à segunda jornada, vai ser um nome a ter em conta, mas é uma equipa que ainda parece-me que não está totalmente oleada nesse processo ofensivo, mas não é por falta de qualidade. Claro que é difícil ultrapassar um nome como Basita Ahmed. Vejamos só que agora está a jogar mesmo na segunda divisão, ou seja, não foi, era um jogador e sobretudo eu olhava para o Basita e era um jogador que tinha uma panóplia de vertentes muito positivas. Um jogador com golo, um jogador rápido, um jogador que também era bom de cabeça, pé direito, pé esquerdo, e depois também foi o, vejamos, se calhar era o avançado que não ia ser tão utilizado e acaba por fazer um início, um arranque espetacular, e depois chegou uma altura que seria Basita mais 10. Eu não ia nessa lógica. Acho que é preciso olhar, que é preciso verificar que em 4 jogos não se fez um golo, não se teve uma vitória, e tentar, como disse o Helder, olhar para dentro, e ele próprio também, e tentar melhorar no treino e tudo mais.
Olha, a última presença da Florgate antes desta no Campeonato de Portugal teve um arranque mais ou menos assim. Na Taça de Portugal já tinha venceu o Beira-Mar, não estou em erro na altura, mas o Helder Castro estava nesse plantel, ou seja, a experiência dessa situação poderá trazer aqui algumas reações ao Helder e à equipa. Não sei se não sobrarão assim muitos jogadores, mas ainda sobram alguns dessa equipa de André Ribeiro, para trazer para o campeonato, porque a Florgate tem de reagir, porque quando reagiu naquela altura já reagiu muito tarde, na segunda volta. É preciso reagir já nesta primeira, porque de facto é um campeonato muito curto, nós sabemos isso.
Sim, eu acho que não querer já colocar alguma pressão. Eu acho que o próximo jogo tem um cariz muito importante.
Contra o rival?
Sim, contra o rival, que tem mais um ponto em casa e frente a essa equipa do Sinfãs. Eu acho que a Florgate tem que dar no imediato a resposta a este momento menos positivo. E como estou a dizer, não é querer colocar uma pressão, mas ver o rival a chegar aos 5 e saber que se irá manter no último lugar com um ponto após 4 jogos disputados, eu acho que aí sim começa-se a ver essas sombras negativas dessa primeira volta que foi muito cinzenta nessa altura para a equipa de André Ribeiro. Eu acho que o Helder e a estrutura sabe, porque por diversas vezes foi falado desses erros do passado que não poderiam ser novamente repetidos. Agora, a verdade é que está a ser uma entrada no Campeonato de Portugal. Nem olho agora para a taça, acho que ok, caíram, ok, poderia dar-me para passar passar, mas sobretudo olhar para...
Sim, mas a vitória daria uma confiança boa para o
Sim,
campeonato.
E acho que o que fica aqui também, e esse sentimento mais negativo é... Se ao contrário do Obarense, que joga frente à equipa do Covilhã, neste caso será o Espinho, vai jogar frente à equipa do Almodóvar, ou
não,
seja,
não
uma equipa, okay. Uma equipa que está na Distrital de Beja, que folgou
na primeira ronda
e conseguiu essa passagem. Penso mesmo que conquistou a taça de Beja. E acho que dá essa tónica de
podia chegar, mais
podia
longe
chegar à terceira eliminatória, e até poderia ser mesmo esse favorito, porque eu acho que o Espinho parte até como favorito frente a essa equipa de Beja. E esse sentimento agora eu acho que tem que olhar para o campeonato de Portugal e ver o que é que há para retificar. Agora volto a dizer, próximo jogo frente à equipa do Sinfãs, acho que tem um cariz muito importante, Pedro.
Olha, nós estamos aqui a analisar o momento da Flor Grade, mas batemos de frente também com a primeira aparição oficial do Espinho, que será obviamente o grande rival do Ovarense. O que é que achaste desta equipa de Tiago Leite?
Olha, já fui dando aqui alguns lamirezitos, né? Acho que sinceramente, até começando pelo treinador, eu acho que, e hoje vi, parece-me um Tiago muito mais maduro, não é aquele Tiago... Que por diversas vezes até sem querer poderia prejudicar a equipa e levar a esse sentimento de maior briga, entre aspas. Parece-me ser um Tiago
um bocadinho mais comedido,
mais comedido e cada vez mais a nível tático aperfeiçoado, porque sinceramente o Tiago Leite é um grande treinador, e se por diversas vezes falávamos de alguns jogadores que estão no campeonato de Sabsegue e poderiam estar noutras andanças, eu olho para o Tiago e vejo se esta correção, por exemplo, de um treinador com uma maior calma pode chegar a outros patamares. Mas olhando para a equipa, na minha opinião é um Espinho mais forte. Acho que também, se quiseres que faça já um paralelismo, vejo uma Ovarense mais forte a nível de plantel, e já com algumas indicações dadas nessa pré-época. Existem vários pontos, mas eu vejo este Espinho se calhar já a manter um bocadinho da época passada.
Manter mais do que o Ovarense?
Manter mais, sim, do que o Ovarense. Vamos ver o arranque. Agora, eu vejo um Espinho que se quis reforçar e bem. Vejamos só três jogadores que vieram da equipa da União de Lamas. Ainda hoje vejo o Galmeida, parece-me ser um jogador muito credível para aquela posição de lateral esquerdo. Mano Alves, acho que
também dispensa apresentações.
Joãozinho parece-me que hoje entra na segunda parte, entra muito bem, mais um jogador importante.
É um jogador que o Tiago Leite também conhece muito bem, não é?
Hoje o Odailson nem entra para verem, não sei se também será por alguma condicionante física ou algo, mas eu acho que é um Espinho que tem muita qualidade. Sobretudo, olho para esta equipa de Espinho e na segunda parte o que me saltou mais à vista foi, para além desse espírito de combate, uma equipa muito madura, que soube irritar por vezes a equipa da Flor Grade e os seus adeptos, com certos tipos de situações que por vezes no futebol é feio, mas é importante para quebrar, se calhar, aquele maior caudal, ou quando está a atravessar esse melhor momento. Por isso, acho sinceramente que é um Espinho renovado, e é um Espinho que desde o início assume-se como um candidato a par da Obrense.
Olha, já estamos a lançar aqui também os dados para o campeonato de Sabsegue, a conversa flui, e obviamente já não estamos apenas no Flor Grade Sporting de Espinho, estamos já numa fase mais adiantada, perspectivando aquilo que será o futuro da nossa distrital. Já fomos falando do Ovarense, também estamos a falar do Espinho. Eu não sei se tu vais por aquela linha que já me questionaste há bocado, de que realmente estes serão os dois, e os que vierem atrás vão vir, pelo menos a partir de certo ponto, bastante atrás.
Eu acho que sim. Eu acho que vejo uma outra equipa que tem a sua qualidade,
mas é uma qualidade mais normal para o sabe-segue, não é?
Sim, 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 uma qualidade mais normal, não tão profissional para o sabe-segue. Poderia estar aqui a elencar algumas equipas, como o caso do Águeda, como o caso do Estarreja, entre outras equipas que parecem também terem plantéis muito competitivos, mas acho que sinceramente parece-me ainda haver um maior desnível em relação à época anterior. Eu sinto um Alvarense mais forte, um Espinho mais forte, e se calhar vejo algumas equipas do sabe-segue que foram mais comedidas e que...
Se calhar estão à espera que estes vão, porque é um bocado impossível competir contra estes
sim,
dois, não é?
Sim, e se calhar é olhar mesmo para essa manutenção e tentar colocar um pé no travão no orçamento, mas acho que sinceramente vejo uma luta a dois. Não dou favoritismo a ninguém, porque acho que o mínimo deslize aqui pode ser fatal. Vamos ver o que será. Agora vejo um Alvarense também com muita qualidade, um Alvarense se calhar com mais fulgor ofensivo. Vejo um Espinho se calhar a tentar essa base, manter a base da época passada e acrescentar uma outra peça, mas vai ser um campeonato super interessante, Pedro, de dois históricos que querem regressar aos campeonatos profissionais.
Olha, outro histórico que se calhar não estará nesse nível, mas que acaba por ser também um histórico da nossa distrital, o nosso Sporting Clube dos Mouris, teve jogo de apresentação esta semana, venceu o Boa Vista na Taça Matateu. O que é que achas que poderá ser a época deste outro parente do nosso concelho no campeonato sabe-segue?
Olha, em primeiro lugar é uma época de mudança, porque a saída de Pedro Alves marcou o fim de um ciclo, de um treinador que pegou nesses Mouris depois dessa hecatombo, dessa descida divisão à primeira. Foram épocas
reergueu
extremamente...
Reergueu os Mouris? Ajudou a reerguer?
Sim, eu ia muito disso. Eu acho que deu uma nova vida aos Mouris, porque depois desses anos de Narciso Ratinho, onde conquistou essa taça e onde os Mouris chegou a ser mesmo candidato para a subida da divisão, acho que depois dessa perda de fulgor nas épocas que se avizinharam de seguida, acho que o Pedro Alves, não só pela subida da divisão, mas também pelos jogadores que conseguiu lançar, por esta questão também da juventude ser aposta, deu um novo vilã à equipa dos Mouris. Depois, eu acho que esta escolha de André Canedo, um treinador experimentado, que apesar de jovem já orientou algumas equipas do campeonato sabe-segue, que já deu algumas provas interessantes. Na época passada chegou às meias finais ao serviço da equipa do Lobão. Acho que os Mouris, não posso dizer que tenham um plantel mais forte que é a época passada, mas...
Eu há algumas semanas, da última vez que estive aqui no Passo Letras, descrevi como um plantel assim.
Sim, eu acho que é um plantel que tentou...
Nem esquenta nem esfria.
Sim, sim, sim. Mas tentou manter algumas bases e conseguiu manter alguns jogadores importantes, perdeu outros, mas acho que... poderá ser uma equipa a ter em conta, atenção, mas eu acho que o grande objetivo é mesmo a manutenção o mais rapidamente possível e por que não tentar ser uma surpresa e intrometer-se nesses lugares mais cimeiros. Agora, fica também essa nota e fica também uma pré-época muito positiva da equipa de André Canedo, que, atenção, também falamos, mas tem alguns reforços interessantes, como é o caso do Rui Silva, que veio do Bustelo e é um enormíssimo jogador também, que o Adriano, que estava na equipa do Vista Alegre, e poderíamos estar aqui a falar também. O próprio guarda-redes, um grande destaque do Ima, acho que também foi uma questão que na época passada teria, não foi tão solidificada, mas acho que é uns Mouris que, olhando e faço se calhar uma visão geral, também não sei, também podes dar a tua opinião, acho que vejo uns Mouris, quando tu dizes assim concordo, porque se calhar uns Mouris que... Acredito que tenha um plantel numa primeira visão para ficar mesmo nesse meio da tabela, poderá aspirar...
Eu digo isto, desculpa, nós olhávamos para este mesmo momento da época passada e vemos uns Muris, eu não dizia ao nível dos candidatos, mas uns Muris ali numa segunda linha em termos de nível teórico, com jogadores que já tinham um arcabouço e uma qualidade para o campeonato sub-sec até acima da média em relação àquilo que os Muris apresentava normalmente. Ou seja, aquela tal aposta na juventude que era muito o apanágio dos Muris, dos jogadores que estavam a ser lançados e que tinham qualidade efetiva, mas que era potenciada nos Muris, no ano passado inverteu-se um bocadinho, com alguns jogadores que entraram que já estavam firmados dentro do patamar, deste patamar de distrital. E a verdade é que esta temporada parece que vejo aqui não digo um retrocesso total, mas um pequeno retrocesso, tendo em conta aquilo que são os nomes que são apresentados, que, e tu até salientaste aqui alguns, têm qualidade, até têm experiência dentro do campeonato sub-seg, mas que não têm um nome tão vistoso que tinham os da época passada. E a verdade é que na época passada nós vimos os Muris a efetivar em termos práticos essa qualidade, nem sempre com a regularidade que nós quereríamos, mas a efetivar, e a só perder o ritmo na fase final, porque senão os Muris teria ficado quinto, sexto, até chegou a cogitar a quarta posição. Ou seja, esteve perto de ser a equipa que estava realmente atrás desses três que estão acima de todos os outros. E este ano eu vou muito na tua linha, uma equipa para lutar pela manutenção, se calhar até conseguindo-a de forma tranquila, é isso, sim, que desejamos, mas se calhar não é equipa talhada para aquilo que se perspectivava na época passada.
Sim, e faço se calhar também alguns rumores que equacionavam que a aposta seria mais forte, que sim, poderia também aparecer um ou outro investidor, e depois acabou por não se evidenciar assim de uma forma tão alarmante. Acho que concordo que poderá ser uma equipa que pode conseguir essa manutenção de uma forma segura, mas sim, olhando se calhar para outros anos, não dá mesmo para umbriar.
Mas agora trouxeste essa questão dos investidores, e há pouco falavas desse pormenor que me parece ser um pormenor interessante. Tu achas que as outras equipas do campeonato sub-seg estão inclusivamente a dar um passo atrás, a dizer, olha, mais vale esperar, se calhar aguardar para outros anos, porque de facto entre Overense e Espinho alguém vai subir, se calhar o outro sobe para o ano a seguir, e só depois é que o campeonato volta a uma normalidade. Não sei quem irá descer, mas haverá sempre candidatos, mas se calhar candidatos tão vincados como os deste ano e os do ano passado não têm existido sempre. Ou seja, isso até pode fazer com que as equipas digam, se calhar não é o ano certo, sim, para, sim, para avançar.
Eu acho que sim, eu acho que não há como dizer que não a isso. Ou seja, por vezes acho que quando uma equipa prepara o seu plantel sabendo de algumas condicionantes e sabendo mesmo que dos outros casos de outras equipas, eu acho que eles pensam de uma maneira a dizer, este é o objetivo, e talvez se calhar para a próxima época ou daqui a outras, se houver um maior investimento, aspirar mais qualquer coisa. Mas eu acho que não há como não dizer que para muitas equipas é completamente impossível ombrear para uma subida de divisão, face também que são realidades completamente distintas, e acho que pode ser normal, e acho que também tem a ver mesmo com a questão orçamental, porque é diferente. É aquele caso quando tu dizes, quando é 3 ou 4 vezes mais,
se calhar até mais,
ou até mais, torna-se difícil também essa luta e esse combate.
Olha, estamos a 5 minutos do fecho do nosso programa. Estamos aqui a dar algum ênfase ao campeonato sub-sec, porque ele inicia-se já na próxima semana. Sei que o Overense joga contra o Cesarense, não tenho aqui informação de contra quem joga os Muris, mas podemos começar por abordar esse, e daqui a pouco falamos do Sporting dos Muris. Estás à espera de nada menos do que uma vitória do Overense nesse arranque.
Sim, o Overense vai ao estádio do Mergulhão. Acho que parte como favorita. É preciso respeitar esta equipa do Cesarense, que subiu divisão, é verdade.
E não deixa de ser um histórico.
Que é orientado então pelo Diogo Ferreira. E que parece que mantém a base da época passada. Acrescenta, por exemplo, o caso do Nuno Fernandes e do Gabi. Mas não há como não dizer que o Overense é claramente, ou é favorita para, para esse jogo frente à equipa do Cesarense, porque depois, Pedro, segunda jornada, aí a Salvarense Espinho, esse primeiro jogo em casa.
Os Moris recebeu o São Roque, ou seja, acaba por também jogar contra uma equipa que acaba de ascender,
sim,
ao Campeonato
de
Sousse.
Sim, mas atenção, esta equipa do São Roque consegue recrutar alguns jogadores da equipa do Paços Brandão, que faz algumas mudanças, e acho que pode ser uma equipa interessante para este campeonato de Sousse. Estou-me a lembrar, por exemplo, o caso de Fredinho, o caso de Paulo Sá, o caso do Márcio Reis, nomes que o São Roque conseguiu também incluir no seu plantel. Sinceramente, é uma realidade diferente do Cesar, um bocadinho de maior estabilidade de manter o plantel. O São Roque claramente que teve que melhorar e que acrescentar, e acho que foi mesmo se calhar uma reformulação bem grande neste plantel da turma de São Roque.
Ora, 3 minutos e meio, é um campeonato Sousse que está praticamente a começar, acaba por ser um dos grandes motores, digamos assim, do desporto aqui do nosso concelho, se calhar aquele que mexe mais inclusivamente com os nossos ouvintes. Numa temporada em que nós olhamos para Alvarense e dizemos tem de ser agora, tu achas que esse 50-50 entre Alvarense e Espinho é a realidade? Eu também acho que é, mas é aquilo que vai na cabeça dos adeptos de Alvarense, ou eles são mais exigentes e dizem que se não for este ano nunca mais será, ou se têm capacidade para esperar, digamos assim, mais um ano?
Eu acho que essa capacidade para esperar, a época passada
já se escutou.
Já se esgotou, mas sabem que na época passada falharam com esse objetivo e com essa subida. Acho que custou muito aos adeptos ver a equipa da Florgueira ficar nesse segundo lugar e saber que, olhando para os plantéis e tudo mais, que dava e que...
E vão ter de esperar mais um ano.
Sim, e que se calhar, olhando para a questão mesmo pontual...
Noutros anos daria também.
E com um erro ali e um erro acolá, que se calhar até foram em jogos que não deveria acontecer, dava para ficar nesse primeiro lugar. Eu acho que agora, e faço também ao investimento, essa profissionalização, é uma Alvarense claramente que está mesmo incomparável com outros anos, porque transpira e respira muita saúde. É uma Alvarense que este ano de imediato diz que quer subir a subida divisão, e acho que os adeptos também querem muito essa chegada ao campeonato.
E será, será que saberão ser pacientes se tiverem de esperar mais um?
Eu acho que é difícil, acho que não posso dizer que...
A emoção fala muito alto, não é?
Sim, serão totalmente pacientes, mas vamos ver o arranque, e não vou dizer que... Acho que existe, e a estrutura da Obrense sabe que existe uma pressão, mas como disse o Emanuel Rezende, se não existir pressão...
Também não tem piada.
Não tem piada, e trabalhamos todos os dias sobre enorme pressão. Acho que é preciso, certas palavras e tudo mais, ambição. Eu acho que se calhar foi algo que até pode ter falhado um pouco e chegou uma altura que o Alvarense resignou-se um pouco. E acho que este ano é ano de mostrar e de conseguir. Agora, eu sou sincero, eu acho que vai ser uma luta a dois e não consigo neste momento...
E do outro
momento,
lado, estão a pensar exatamente,
sim,
da mesma
e
forma.
E, sim, eu tudo ou nada também, e eu acho que não consigo dar uma ligeira percentagem superior a um dos Bareiros.
É, estamos juntos nisso, 50-50 certamente entre estes dois, mas coloco aqui as minhas fichas em como um deles vai subir e o outro, se não subir este ano, se calhar até sobe no ano a seguir. É uma questão de vermos e de esperarmos. O que é certo é que para a semana teremos o regresso do campeonato de Sousse, já estamos em pulgas. Enquanto isso, vamos esperando e avaliando aquilo que tem sido já a época desportiva, por exemplo, da Florgrade, que já vai com algumas jornadas, e da Alvarense, que iniciou também com o pé direito uma grande vitória sobre o Soloricense de 7-1 em relação a esse jogo da Taça de Portugal, relatado hoje nos 98.7. Está concluído mais um Passe de Letra, esperemos que tenha gostado. Para a semana há mais e com muitas, muitas novidades. Até lá.
Passe de Letra. Chegou ao fim mais um rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra.
Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net.
Desporto é mesmo na Rádio AVFM.